Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, ele é presidente da Holding Pavani, que administra a Gauss Consulting Group e a Olho de Tigre. É consultor e desenvolvedor do empreendedorismo, protagonista das pessoas e equipe. Ele vai falar da primazia da gestão, da jornada do empreendedor protagonista, que estão também baseados em livro de sua autoria. Eu já tive com ele várias vezes em eventos. Ah, é um prazer ter aqui com vocês o Orlando Pavani. Bom dia, Orlando.
Bom dia,
ter você aqui, né? Seja bem-vindo.
Bom dia, querido. É um privilégio estar aqui com você. Você nem imagina a minha alegria em te rever nesses momentos de pandemia onde a gente não pode abraçar, mas sinta-se abraçado pelo irmão aqui. Privilégio estar aqui.
Orlando, se eu te perguntar uma coisa particular aqui, você tomou um periquipá, você vinha num trabalho brabo, daí o seu coração falou, calma aí, como é que foi? Você já está bem, está com uma cara boa, mas você tomou um susto, né?
É, dia 11 de setembro de 2019, eu tive um infarto. E esse infarto me ensinou muita coisa. Uma delas é que, naquele momento, quando eu fiquei na UTI e fica lá restrito, perde toda a autonomia, né? Um processo bem, bem ensinador para mim. Eu vi que eu tinha muitas coisas no papel e que eu não tinha tirado do papel. Ou nem consolidado a ter colocado no papel. E eu saí de lá com muita pressa. Menos ansioso, mas muita pressa para realizar as coisas que eu não havia realizado até então. E o que nós vamos conversar um pouco é um pouco disso, né? Das coisas que a gente começou a priorizar depois desse meu infarto, que me ensinou a praticar exercício todos os dias, é uma coisa que eu já superei e estou aprendendo a comer direito. Esse é o mais difícil.
Pois é, eu acho bem curioso isso, porque você é um cara do treinamento, tá ligado a processos de mudança dentro das empresas, pensando nas pessoas, na performance delas, mas mesmo o treinador, mesmo o cara com a responsabilidade nesse mundo, você falou uma coisa mágica ali, você continua com pressa, ou seja, você continua ágil, como se fala hoje da produtividade ágil, da mentalidade ágil, mas sem o ansioso já começa a entrar uma doença ali, que é isso que acelera o coração da gente, mesmo quando a gente está na cama, mesmo quando você está parado, ou seja, é o seu cérebro trabalhando situações. E você passou por isso, e é interessante, porque você ensina isso, você trabalha isso, mas você se envolve de tal forma com o mundo e com as coisas, e esquece de você. Isso, qualquer pessoa está sujeita a isso, né? Um atleta, uma pessoa, a cabeça dele começa a andar em desacordo com aquilo que ele faz. Bom, isso acho que é parte do que você trabalha. Eu estive num evento com você, muito honrado, que você me convidou para palestrar, o Behaviors Day. Você sempre fazia um evento sobre comportamento, trazendo pessoas muito legais. E tudo começa na vida do... A gente está falando de empreendedorismo aqui. E empreendedorismo, entenda que é dentro da empresa, não é o cara só que abre lojinha. É a pessoa que trabalha para inventar coisa. Como é que você começa o seu trabalho? É sempre a partir do indivíduo, não é?
É, eu venho de uma estrutura, eu sou especialista em management, em gestão, em primazia de gestão. A gente publicou um modelo de referência em primazia da gestão e eu sempre trabalhei desde 1990 até um pouco antes com gestão. Mas eu aprendi muito cedo, Irineu, que as boas práticas de gestão, as principais iniciativas de primazia da gestão do século XXI em referência agora, requer um homem diferente, requer uma mulher diferente, requerem uma pessoa ressignificada, recontextualizada, em diversos termos que existem por aí. Então, muito cedo, lá em 95 aproximadamente, eu comecei a estudar ciência do comportamento. E engraçado que eu me defino hoje, eu me resumo como especialista em primazia da gestão e inteligência comportamental no mesmo cidadão. Porque eu fui me especializar nesse assunto. E talvez eu seja um dos únicos caras, ou dos poucos no Brasil, que tenha um profundo conhecimento sobre gestão e um profundo conhecimento científico em comportamento. Eu fui fazer medicina. Fui estudar neurologia. E, basicamente, me especializei nesse assunto. Então, hoje, eu entendo que a principal lacuna do mundo não é a competência técnica. Essa você vai conseguir com relativa facilidade e até as empresas o bancarão nesse processo. Agora, o desenvolvimento humano, se transformar numa pessoa melhor, no sentido mais amplo da palavra, é que é o grande a grande lacuna. E é nisso que a gente... Eu tive que abrir uma outra empresa. Eu tenho a Gauss, que faz coisas sobre gestão. Eu tive que abrir uma outra empresa, porque é uma competência completamente diferente, uma equipe completamente diferente, só para trabalhar inteligência comportamental e cultura organizacional. Então, isso, para mim, é uma ênfase hoje.
Pois é, sempre fica claro, né? Você falou uma coisa legal, habilidades, aquisição de conhecimento, processos, tudo isso é um método que você traz para dentro da empresa. Mas o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, comportamental, depende do indivíduo, não importa o lugar dele na hierarquia. Se ele não conseguir enxergar a si mesmo e o papel dele, ele não assume nem os processos, né? Os métodos, aquilo que a empresa propõe, porque ele é capaz de entender. Se ele não é um gestor de si mesmo, né, dentro das suas possibilidades humanas, como é que ele vai ser um gestor profissional para colaborar com o mundo? Falando da sua consultoria, que foi praticamente baseado nisso que a gente teve a oportunidade de trabalhar, até você participava aqui do programa em outra fase com o livro Olho de Tigre, conta isso. Por que Olho de Tigre? Qual é o significado do tigre, do olho de tigre, para uma consultoria? Que base é essa? Que conceito é esse olho de tigre?
Olho de tigre, a história, como eu sou um especialista em gestão e ao longo da minha vida eu dei muitas aulas, né? Eu era professor em curso de graduação, eu fazia da minha disciplina um curso que tinha começo, meio e fim. Todas as minhas as aulas que eu dava na universidade, e ainda dou, só que agora em curso de pós-graduação, na FGV, eu tinha um prêmio, eu fazia uma formatura da disciplina. E nessa formatura eu dava um presente para todos os alunos. Dei mais de 20 mil pedras olho de tigre. Eu dava essa pedrinha aqui para as pessoas, a pedra olho de tigre.
A olho de tigre é o nome da pedra.
Da gema, exatamente, da gema. E aí, quando eu fui abrir a minha empresa especializada em comportamento, não tinha outro nome para dar. Tinha que ser olho de tigre, porque já tinha uma caracterização com a minha pessoa junto aos meus alunos. E a pedra, a gema olho de tigre, ela significa o seguinte. Ela tem um significado de que você já está pronto. Todos os seus recursos já estão dentro de você. O que falta, o que carece, é as pessoas terem coragem para identificar esse talento interno, que não é para tudo, é para algumas coisas. Não adianta a gente falar que você vai conseguir tudo, porque você não vai. Tem limitações, né? Mas você tem um talento interno. Todos os seus recursos já estão aí para você ser a sua melhor versão de si mesmo. O problema é que as pessoas não a identificam e não têm coragem de utilizá-las. E é isso que eu me especializei. É por isso que chamou ele de tigre. Mas inevitável fazer uma acepção à palavra. O primeiro capítulo do meu livro fala exatamente o motivo pelo qual a gente adota o termo olho de tigre.
Pois é, você vê, a primeira vez que eu te pergunto isso, eu não sabia. Eu já ia para o olho de tigre pensando, todo mundo fala, ele tem olho de tigre, aquela acuidade, olha, olho certeiro. Quando ele der o bote, enfim, quando ele falar, eu fui para cima, sai, porque não escapa. E você disse também outra coisa fundamental, que eu gosto de repetir porque as pessoas deixem bem claro. Está ali dentro da pessoa o chip, está ali dentro da pessoa o app, é ela que tem que habilitar. Ninguém vem de fora e habilita seu app, ele te ajuda, fala, olha, as mães fazem isso com a gente, os educadores, a gente já vem com equipamento, mas se você não usa as suas ferramentas, quem é que vai usar? Então, está ali dentro e o papel de um desenvolvedor, de um treinador, de um mentor, como é o seu caso, é esse. E como é que você faz isso no coletivo? Como você está tratando aqui também da jornada do empreendedor? Então, você tem peculiaridades, singularidades, daí você junta vários singulares e tem que harmonizar isso para potencializar uma organização.
Esse livro aqui, Irineu, ele é a base de tudo que a gente faz pela Olho de Tigre. A gente reuniu 30 leis, que eu chamo de leis porque são regras universais, que se as pessoas reconhecerem essas 30 leis e as aplicarem, elas vão ter uma capacidade de empreendedorismo e de protagonismo. Empreendedorismo não é só aquele cara que abre uma empresa. Isso seria empresadorismo. Empreendedorismo é uma postura interior que as pessoas executarão, quer estejam onde estiverem, seja com um negócio próprio ou seja num negócio alheio, mas empreendendo naquele ambiente que ela está. E protagonismo, para que as pessoas assumam o controle da sua vida, protagonista, não sejam coadjuvantes da sua própria vida. E num dos meus papéis é realizar um curso que a gente começa agora, semana que vem, que ele é gratuito na versão ao vivo, as pessoas só pagarão se quiserem acessar as aulas gratuitas, as aulas gravadas, onde em cada noite, eu vou, noite ou sábado, tem lá as diversas datas que acontecerão, a gente fala de três dessas leis. Três, que você, inclusive, já foi, já falou pílulas aí no seu programa, lembra? Isso. Que você falava algumas pílulas? Então, a cada noite, durante três horas, a gente vai falar uma hora cada uma dessas três leis. E ela, dessas 30 leis, são 10 encontros, né? Onde a gente fala delas. E uma das coisas que eu queria ressaltar aqui, que você falou, só para completar o raciocínio, é que muita gente promete para todo mundo que todos conseguirão o que quiser. Isso não é muito verdade, na nossa opinião, e é uma das leis disso, chama lei do merecimento. Nem todo mundo merece o que deseja. Nem todo mundo merece o que deseja. Isso é muito importante. E nem todo mundo vai conseguir o que quer. Por quê? Porque a gente tem limitações. Você tem as suas limitações, eu tenho as minhas. Se eu quiser ter o desempenho e a performance do Usain Bolt, não adianta qualquer guru vir falar para mim e falar que eu consigo, que eu não vou conseguir. O que significa? Hoje as pessoas, os especialistas em comportamento, que tem muitos aí, eles dizem, eles prometem que o peixe vai subir na árvore. E o peixe não vai subir na árvore. O peixe é peixe. Ele pode ser brilhante no seu habitat, mas fora do seu habitat ele não vai performar de maneira igualitária a quem está naquele ambiente. Então a gente ensina a que você consiga o máximo do seu desempenho, mas dentro do seu perfil de expertise, de competência, daquilo que já está dentro de você. E aí a gente desenvolve, quem compra o curso ganha um livro impresso desse, e a gente trabalha essas 30 leis de uma maneira bem bacana. Eu gosto muito de fazer esse conteúdo.
Pô, mas você tocou num outro negócio que eu também acho muito importante, que as pessoas precisam ter consciência. Consciência é uma leitura real da situação, uma leitura real de si mesmo. Que você não pense que você é demais, mas também que você não pense que você é de menos. E tomar cuidado com esse auto-engano, porque a gente gosta de se agradar. A gente gosta de se achar. Às vezes a gente põe uma lente muito legal para a gente. E aí você realmente você se projeta. É legal se projetar, porque isso mostra... Depois você volta para a realidade para ver em que etapa você está. O pódio realmente não é lugar para todo mundo. Ele é uma simbologia de que a gente consegue superar nossos próprios limites. E também eu quero também reforçar alguma coisa que o Orlando Pavani disse aqui, da Gal Consulting, que é empreendedorismo não é decidir alguma coisa. Ficou ali embutido no que ele disse, que empreendedorismo, antes de mais nada, é uma atitude. Se você tem uma atitude empreendedora, você vai ver oportunidades, não só para dinheiro, você vai ver oportunidades de atuação, de fazer a diferença em qualquer lugar, não é isso, Pavani?
Claro, você vai ver a sua próxima entrevistada, ela empreendeu em alguma coisa que é o livro dela e nas iniciativas dela. Você pode, como gerente de um departamento, ter uma característica, uma postura, uma atitude empreendedora. E é isso que qualquer empresa quer dos seus colaboradores. A primeira coisa, o primeiro valor, você tem um espírito empreendedor e protagonista, porque eu sempre junto essas duas palavras, né? Às vezes o empreendedor é mais protagonista do que empreendedor. E ser protagonista já embute o conceito de empreendedor. É isso que tem 30 leis para se falar e que a gente, de uma certa forma, não aborda isso com a forma que a gente... É muito fácil, não tem nada que vem demais dizendo que, olha, você consegue o que você quiser. Eu vou dizer um pouco mais, você consegue o que estiver preparado para conseguir, dentro do seu limite, porque todos nós temos limites e limitações. E o problema é que a gente confunde limitação com limites. Limitação é algo que pode ser ultrapassado, limite não.
Você deixou uma coisa clara aí que eu também ficava na dúvida, eu lendo o seu material. Empreendedorismo, protagonista, isso tudo junto. Eu falei, mas uma coisa já não quer dizer outra, não. Aí a Lela, que vai chegar daqui a pouco aqui, ela é atriz, mulher de palco, de cinema e tal. O protagonista é o personagem principal de um filme. Mas em se tratando da vida, como você falou, você é o seu roteiro, você é o protagonista, mas não adianta você só ocupar a cena, é o que você faz. Aí o que você faz, qual é a atuação, o protagonista tem que ter o roteiro. E o roteiro é do empreendedor, né? Para onde eu vou, qual que é o meu desafio. Senão eu vou protagonizar uma cena deprimente, às vezes. Você é o protagonista, mas da tragédia.
Pode ser. Hitler também era protagonista. É. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre tenho um dilema se o mais correto é falar empreendedorismo protagonista ou protagonismo empreendedor. Eu nunca sei qual que é a palavra certa. O que eu sei é que quem não adota uma postura protagonista pouco conseguirá empreender. E a recíproca é verdadeira. Então, são duas palavras que eu coloco juntas, não são sinônimas, mas são muito entrelaçadas. Por isso que eu faço questão. Quem não quer empreender, porque botou na cabeça que empreender é ter o seu próprio negócio, então protagonize-se. Provavelmente você estará empreendendo.
Bom, pô, a gente aprendeu coisas aqui legais aqui, assim, nesses insights com o Pavani, é isso aí. Está dentro da pessoa o recurso, ela precisa habilitar. Então, beleza. Tenha força aí. Se você vai buscar ajuda, como é que eu posso ser melhor do que eu sou, porque eu estou aqui com uma ferramenta que eu não sei usar. Eu tenho conhecimento que eu não estou sabendo aplicar. Então, você vai achando os meios. Depois, para ser protagonista, aliás, para ser empreendedor, é atitude empreendedora. Aí depois você vai para os planos, sei lá para onde você vai levar a sua jornada, que é assim que você chama, né? A jornada do empreendedor. Isso. Como é que você direciona a sua jornada e protagonize. Protagonize. Orlando Pavani, é sempre um prazer estar com você. Bom saber que você está com uma baita saúde, que agora você até mudou, está morando na praia, por isso está com essa cor vermelhinha aí. Eu fico vermelho assim porque eu tomo sol na laje, mas você tem a praia aí. Tem
você areia. Acredita que mesmo que a gente esteja na praia, eu pensei quando eu morei aqui, né? Poxa, vou vir aqui na praia todo dia. Mas não é assim que a banda toca, eu vou bem pouco, bem menos
agora...
do que eu gostaria.
Vamos passar aqui os contatos da Gauss Consulting, afinal de contas você mesmo na pandemia, como todos os treinadores, os consultores, a sua empresa continua, é claro, atuando, as empresas estão muito mais necessitadas hoje, porque são novos modelos, elas precisam pensar e estão procurando muito consultorias como a sua. Tá aí, olhodetigre.com.br, quando você tiver novidade, espero que você apareça aqui, e eu fiquei muito feliz em te rever. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando ganharam muito aí com esse papo sempre agradável, sempre simpático, com a sua presença. Obrigado, Orlando Pavani.
Obrigado eu, querido. Obrigado eu pela oportunidade. Fique em paz. Continue com essa sua missão de passar positividade para as pessoas. Você sabe que eu te acompanho há muitos anos e você muitas vezes recontextualizou diferentemente o meu dia. E o dia de muitas pessoas, pode ter certeza. Se tem uma coisa que eu peço para todo mundo fazer antes de começar seu dia, é te escutar. Parabéns pela missão e conta comigo para tudo aqui.
É isso aí. Me ajude aí agora, que agora a internet é a nossa rádio. Pode compartilhar com seus alunos, com seus grupos, porque a gente não está mais tanto em eventos como a gente já esteve presente. Mas a gente está conectado, está com a comunicação estabelecida, está tudo indo. Valeu, 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 Orlando. Já, já, a atriz Rafaela Puópolo tem história legal para contar. Hashtag partiu Casa da Vó e outras histórias aqui. Vamos lá, vamos seguindo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, a palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é viver. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Isso é verdade, tá? É Clarice Lispector mesmo, porque Clarice Lispector é um dos nomes mais usados para quem publica frases na internet aí. Ô, Tiago, vamos dar uma olhadinha aí, dar um oi, um bom dia para tanta gente. Nós estamos fechando aqui o primeiro mês de Feliz Dia Novo. Você que aí de primeira hora chega com a gente, Marisa Romão, lá de Cabreúva, Rubens Lopes. Pô, o Rubens colocou toda a sua comunidade, o seu grupo, que ele transmite simultaneamente aqui. Mudar o mundo é possível, ó, o grupo já tem esse nome, já está na nossa, né? Gustavo Lemos, Célia Pereira Neville, Marcos Januário, quanta gente bacana. Silvia Martins de Souza, aí Silvia, a Silvia também está muito ligada na psicologia positiva, totalmente ligada neste movimento que faz as pessoas olharem para aquilo que é importante, para a sua fortaleza, porque é quando a gente olha para aquilo que a gente tem de bom, que a gente anula as nossas fragilidades. Vanessa Zambelli, excelente dia. Você que escreve para a gente todos os dias, você que dá palpites, você que sugere, você é que é parte dessa rede conectada à Boa Atitude, você que faz a gente acordar cedo também para esse diálogo, você que move a nossa energia para a gente ficar ligando para um palestrante, para um autor, para gente interessante, continue assim. E, por favor, vá compartilhando aí. Compartilha, porque a nossa regra aqui é compartilhar, cooperar, colaborar. Você vê que é tudo co, é eu mais você mais o outro, e assim é que a gente faz a notícia boa acontecer a cada manhã. Vamos seguindo com o nosso papo, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos visitar mais um portal aí, Thiago? Vamos visitar o portal de quem agora? Vamos dar uma olhadinha aqui no portal da Veja, como é que estão as notícias do portal Veja. Intervenção de Bolsonaro na Petrobras desmonta a imagem liberal do governo. Esse é o assunto que foi mastigado essa semana, depois da interferência, queda na Bolsa, aquela história toda. Você depois olha isso com mais atenção. Para transmitir confiança aos investidores, é preciso respeito às regras sem rompantes. Outras notícias aqui de Veja: governo fechou compra de 20 milhões de doses da Covaxin com empresa investigada. A história aí de aquisição de insumos para vacina continua notícia. E a gente continua precisando de muito mais vacinas, mas o ministro da Saúde garante que até o mês de agosto, metade da população já terá sido vacinada. Hoje já estão aprovando vacina, como você viu, da Pfizer, mesmo sem aprovação da Anvisa. É o dado de urgência e os casos continuam preocupantes. Ontem a gente passou de 250 mil casos de mortes e temos mais de 10 milhões de pessoas que já foram contaminadas. A luta, os cuidados com a pandemia continuam. Mas, enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você procura aí o portal, outro e outro, para ler a mesma notícia, só para ver qual é o viés de um canal, a editoria de outro, e assim você firmar melhor as suas convicções. Quem faz o destaque agora é Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A economia brasileira tem enfrentado uma crise significativa. Porém, mesmo no período de boom econômico, em que o país ocupava o sexto lugar no ranking dos maiores PIBs do mundo, a desigualdade social ainda era uma marca persistente. Herança de uma economia colonial e um processo de escravidão de mais de 3 séculos. Por isso, mais do que gerar riqueza, há outro dilema a ser considerado: como fazer o desenvolvimento ser percebido por todos os segmentos da população? Como conciliar o crescimento do bolo junto à diminuição da fonte e da miséria de milhões de pessoas? São apontadas 5 diretrizes para alcançar o desenvolvimento das cidades de forma mais igualitária, com crescimento distribuído e redução das desigualdades. O Irineu destaca essas 5 diretrizes.
É, esse é sempre um assunto importante, a gente destacar as desigualdades, porque são as questões que o mundo tem para resolver. As 5 diretrizes são: primeira, reconhecer a desigualdade socioespacial. Não fazer de conta que não existe o problema. Você, cidadã em qualquer lugar do Brasil, sabe onde está o problema. É importante reconhecer que a realidade é marcada por desigualdades e que devem ser estabelecidas prioridades para erradicá-las. Não fazer vista grossa para a desigualdade e para os problemas sociais. Segunda diretriz: planejar junto a quem vive no território. Isso significa o seguinte: se você quer resolver o meu problema, fale comigo que eu vou te contar qual é a minha necessidade. Não adianta você resolver sem falar. Esse é um papel que as ONGs sérias, as ONGs importantes têm. Elas conhecem planejar junto a quem vive no território, que normalmente uma ONG vive lá junto do problema. Convém, dessa forma, envolver os cidadãos na elaboração de uma agenda e na discussão de soluções. Afinal, são essas pessoas que perceberão também os benefícios das políticas públicas. Terceira diretriz: distribuir renda como forma de investimento. Além de operar como política de assistência, como o Bolsa Família, que é uma distribuição de renda, as propostas de transferência de renda devem estimular a economia local e gerar de desenvolvimento. Todo dinheiro que o governo aplica no Bolsa Família, ele volta. Se torna uma microeconomia, se torna uma vila, se torna uma cidade, uma comunidade mais pulsante, fazendo circular a riqueza. Isso já é uma contribuição e devolve para o Estado aquilo que ele investiu. Quarta diretriz, elaborar políticas de desenvolvimento regional. Pois é, todo o entorno é importante. As moedas sociais são um bom exemplo. Assim, garante-se que o dinheiro se mantenha em circulação na cidade, gerando riquezas no município. Sabe o que é moeda social? Cria-se uma moeda para aquele lugar onde o comércio local troca aquela moeda para que a pessoa não ganhe o dinheiro ali e vá gastar num outro lugar, num outro bairro, numa outra loja, num shopping. Então, se ele promove o comércio local, ele melhora a região. E a quinta diretriz é tomar decisões a longo prazo. Ao pensar em desenvolvimento e redução das desigualdades, deve-se pensar a longo prazo. Não são soluções imediatas, são soluções permanentes. Um exemplo disso é o investimento no saneamento básico. A gente sabe que o Brasil, que agora felizmente aprovou o marco do saneamento básico, a gente espera que isso ande, mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Isso gera doenças infantis, isso gera uma série de problemas que impactam na educação, no futuro dessas crianças que crescem doentes e também impacta no sistema de saúde. Por isso que as diretrizes têm que ser muito combinadas. É isso aí. Aqui a gente destaca aquilo que vale a pena, aquilo que é importante. Eu quero lembrar que este projeto Feliz Dia Novo também é um projeto Feliz in Company. Aliás, a gente começou transmitindo online para empresas e você pode desenhar um Feliz Dia Novo exclusivo para o seu evento, para a sua empresa, com palestrante, com pessoas que a gente entrevista aqui, também com uma temática totalmente voltada para a sua empresa. Esse é um dos nossos trabalhos da Onion Media. Então, qualquer projeto de comunicação nesse sentido de integrar, engajar, de colocar a equipe dentro do sentido da empresa, dos desafios, pode contar aqui com o Feliz in Company. Acessa aí o nosso WhatsApp, que a equipe de produção aqui vai entrar em contato. É sempre um prazer. A gente está, como você sabe, a gente fez muitos eventos presenciais. Não sabemos quando voltamos presenciais, mas temos aí com a Casa Pompeia, uma casa belíssima aqui, a possibilidade de eventos híbridos, também eventos totalmente online. O importante é continuar com a equipe firme, porque os desafios são os mesmos, tem que produzir. Vamos nessa então, porque tem conversa chegando, tem conversa boa aí.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Olha só, hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga aqui. Eu conheço em função das minhas atividades também. Eu que trabalho em rádio, eu não sei mais quanto tempo que eu estou em rádio. Acho que eu estou a vida toda. Não sei se faz alguns meses ou algumas décadas. Mas enfim, eu tenho a oportunidade de conhecer sempre gente importante, interessante no meu trabalho, nas entrevistas. Eu tive sempre essa chance. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa com quem eu trombei sempre nas últimas décadas no trabalho. Ela é do teatro. Por exemplo, talvez você já tenha assistido, tem o teatro, tem Aí Vem o Dilúvio, um musical com um elenco de 30 bailarinos e 6 atores. Ela fez Beethoven ao lado de Stênio Garcia, Bessame Butcho, do Mário Prata, As Folhas do Cedo, de Samir Yazbek. No cinema também ela teve participação naquela fase do Super 8, participou de festivais, participou de longas. O último longa dela foi O Crime da Cabra, ao lado de Laura Cardoso, Lima Duarte e Arlete Salles. Mas ela está aqui para falar de um outro projeto que eu sei que é encantador, seja pela criação do projeto, seja também pela proposta do projeto. Hashtag Partiu Casa da Avó. Que prazer ter você aqui, Rafaela Puópolo. A minha querida Lela, a nossa querida Lela. Bom dia, Lela.
Bom dia, é um prazer imenso estar aqui, viu? Esse programa é maravilhoso, deixa a gente despertar de uma maneira muito realmente positiva.
Então, eu vejo aqui, às vezes a gente está fazendo o programa ou no Facebook, isso permite que a gente sempre esteja perto, né, Lela? E aí você sempre aparece e eu sabendo do seu livro, eu comprei seus livros, claro, né? Tem meus netinhos aí, eu falei, olha, todo mundo vai ter o livro da Lela. E eu falei, Lela, você precisa falar, porque o que a gente gosta de fazer aqui é trazer pessoas que fazem diferença, que estão fazendo a sua vida de um jeito feliz, harmonioso, com todos os desafios, mas estão sempre inventando alguma coisa. E você além de fazer tudo que você faz como trabalho, como mãe, como vó, você ainda escreve, é envolvida, é engajada. Como é que se faz para ter uma vida tão produtiva, com tanta energia como você, Lela?
É assim, eu sou meio... Diz que tem gente que nasceu para ser formiga, né? E outras pessoas nasceram para ser cigarra. Eu tentei juntar as duas coisas, porque eu nunca acreditei no final da história que a gente vê, né? Dessa fábula, porque eu não acho que a formiga deveria desdenhar a participação da cigarra. Porque na história normal, a cigarra, ela, na época do inverno, ela fica desesperada, ela vai lá, toque, toque, toque no formigueiro, pedir abrigo. E aí a formiga, maldosa, eu acho, diz assim, ah, você não passeou tanto? Vai passear agora. Nós não, a gente trabalhou durante o verão todo para ter o que comer, o que se manter no inverno. Eu odiava, desde pequenininha, esse resultado da história, né? O final da história. Então, eu acho que ficou assim meio na minha cabeça isso, que eu adaptei várias vezes. Eu fazia muita animação de festa quando nem se falava nisso, né? Quando eu tinha lá atrás, meus 18 anos, que eu já fazia teatro, e muito teatro infantil. Então, eu tentei juntar as duas coisas. Por que não dizer a formiga acreditar que é tão importante ter uma cigarra cantando e dançando e animando enquanto ela está trabalhando? Então, eu acho que eu fiz da Rafaela, da Lela, essa formiga misturada com a cigarra, tá?
Pois
então,
é.
Eu gosto demais de fazer as coisas, adoro. Não é porque é desafio, eu quero desafiar, não. Não é porque eu quero ter... As coisas vão acontecendo porque eu vou me interessando. E foi assim que eu escrevi o livro, hashtag Partiu Casa da Vó.
As coisas vão acontecendo porque eu vou me interessando. É isso, esse é o sentimento criança. Eu sempre uso uma frase do Napoleão Bonaparte que diz que você pula da cama por dois motivos, ou por medo ou por interesse. Medo é boleto, medo é preocupação, medo é ansiedade, todas essas coisas que tem realmente são parte da realidade. Mas o medo já tira de você a criatividade, tira de você a cigarra.
Claro.
Se você vai pelo interesse, se eu estou me interessando pelo mundo, pelas coisas, é divertido, é o trabalho e eu transformo aquilo na minha arte. Mas você destacou uma coisa que eu queria para todas as pessoas, você é uma pessoa do palco, da arte, do teatro, enfim, mas você fez algumas escolhas que têm muito a ver. Eu estava começando o programa hoje falando de sucesso. Primeiro o trabalho, depois o sucesso. Você pensa no sucesso e no trabalho. Você, que começou no teatro infantil, você que se relaciona com todo o ambiente de teatro, você teve a oportunidade de fazer novela. E a gente sabe que novela é uma indústria sacrificante e que permite um sucesso muito grande também. Mas você, desde cedo, mãe, logo cedo, responsável, você falou, não, novela não. E mesmo sabendo que benefícios financeiros você teria, talvez, com novela. Como é que é isso, fazer essa escolha em função, olha, eu vou atuar, mas não vou fazer determinadas coisas só pelo sucesso?
Olha, Irineu, tem uma coisa aí que eu vou colocar quase como correção. A novela não é que dá o maior sustento, não. Mesmo não? Você fazendo um trabalho de muito protagonismo. Há muitos anos, sempre apareceram convites, né? De uma emissora, de outra, porque você está no mercado, principalmente alguns trabalhos que eu fiz, que foram sucessos de bilheteria, sempre tem alguém que vai lá, né? No futebol tem o olheiro, no teatro tem o produtor. Ele vai lá e assiste, conversa com você. E assim eu fiz muitos comerciais, eu trabalhei muito em publicidade de vídeo como atriz, até eu me tornar locutora também, que foi uma sequência do meu trabalho de atriz, né? E eu adoro o microfone, sou apaixonada pelo microfone. Agora tem uma coisa... Na época em que eu fui convidada para fazer uma italiana, porque todo mundo diz que eu tenho essa cara bem burguesa, né? Olho claro, nariz fino, pele branca, que é uma coisa meio de perua, e eu gosto mais de fazer a brega, sabe? E eu tenho uns personagens italianos que me fazem muito feliz. Muito,
você
muito,
tem personagem
muito
guardado aí para você brincar com a gente? Porque eu já vi você fazendo italiano.
Você nunca ouviu numa emissora aí que diz assim... A festa da Carupita é apoio, muitas vezes em São Paulo. É uma italiana que fala sobre as festas italianas. Mas é assim, claro que existe um texto que eu não estou lembrando agora, mas eu já fiz há anos, já fiz vários anos seguidos, a chamada das festas italianas, que Eu me divirto muito, como eu também gosto daquela italiana parecida com uma atriz que eu esqueci o nome agora, meu Deus, era meio que eu imitava quando eu era criança e foi ficando, e no teatro de repente aparece, sabe, uma pessoa que fala de uma maneira errada, não como italiana, como, né, uma pessoa normal, que fala com um sotaque que não tem muito a ver, e que parece que não combina comigo isso, sabe? Mas eu adoro fazer essas coisas bem malucas, aquelas mulheres de bob na cabeça, sabe? Que fala penhoal, daqui meu penhoal que eu vou falar com essa vizinha que ela tá fazendo barulho, sabe? É brega. Todo mundo diz que eu tenho cara de chique, de dama, mas eu adoro fazer uma brega.
Bom, você é uma dama, a gente faz parte do mesmo clube de locutores de publicidade e você é a diva do grupo, né? Você,
isso aí, a é bondade.
É uma referência. E você é interessante, porque você, com essa vida da publicidade que exige personagens diferentes, você brinca muito também, você faz voz de todas as idades, né? Você faz menininha, você faz criança.
Faço! Você não sabe que eu fiz há algum tempo uma entrevista também, que o cara foi descobrir, eu não sei onde ele leu isso, em algum currículo meu pela vida, sei lá, que eu fiz voz de boneca, nem eu lembrava. E eu já tinha, assim, 40 e tantos anos, eu fiz voz de boneca, aquela boneca que se aperta, assim, que ela fala, mamãe, me leva pro parque. Claro que hoje em dia eu nem... Então, essas coisas me divertem muito. E tudo que tem muito a ver com criança é mais apaixonante. Mas só para não perder o fio, quando eu fui convidada para fazer uma italiana, que descobriram no teatro que eu fiz uma italiana, então eu trabalhava com o Mauro, meu marido, que você conhece.
Mauro de Almeida é um grande ator também, locutor.
Então, e eu fazia uma peça de teatro com ele, fazia uma italiana. E bom, isso aqui aí, a Etty Fraser viu, a gente ficou amiga instantaneamente... E ela deu a dica para uma emissora que ela ia trabalhar, e era um núcleo todo de italianos. Ela precisava de uma italiana meio jovem, assim e tal, mas que era muito bocuda, sabe aquelas que vai falando? E ela falou: ai, mas você é ótima para esse personagem, eu quero, que acho que era para ser a nora dela. Quando eu fiquei sabendo do cachê que eles tinham, muito menos me deu vontade de fazer. Porque. O que eu ganhava como locutora ou como atriz de publicidade por semana, naquela época, eles iam me pagar por mês. E eu ainda ia largar filho, largar marido, dois filhos que eu já tinha, largar marido, largar minha casa. É, ia ser mais complicado naquela época, não tinha isso de você ficar gravando.
Pois é, Lela, você é de uma geração, e eu também, na área de... Embora eu nunca fui do teatro, que eu sempre fui um canastrão para interpretar qualquer coisa. Eu fiz minha vida no rádio, no jornalismo, no artístico, depois nos comerciais também. Mas a gente é de uma geração que não ficou muito presa, vamos dizer, à CLT, mesmo os atores. Não ficou presa ao projeto. A gente sempre ficou do freelancer. Então, o mundo hoje que está totalmente se reconfigurando, as pessoas... Em todas as áreas estão aprendendo isso, a trabalhar temporário, a trabalhar por demanda, a trabalhar. E é uma coisa que o meio artístico, o meio da propaganda, o meio da comunicação vem aprendendo também. Você já fez a sua vida, quer dizer, você já foi protagonista da sua vida por uma dinâmica já antecipada do nosso tempo. Mas agora eu quero falar da avó. Da avó. Vó, é por isso que eu trouxe você aqui, porque adorável. Você é maravilhosa e tal, mas a coisa mais legal que conecta você a todos nós, a todo mundo, é também a sua amorosidade, o jeito que você lida com todas as pessoas, e a gente pensa aqui quão felizes não devem ser seus filhos e, especialmente agora, os seus netos. E você criou um livro contando histórias, todo mundo reúne histórias.
Será que dá para ver? Acho que não.
É, aí ó, Partiu Casa da Vó. Lela, por que nasceu esse livro aí?
Olha, foi uma cena inusitada, não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler, mas eu na cozinha de vó, aquela vó que está fazendo bolo de laranja, bolo de chocolate, ou bolinho de chuva, coisa de vó, que eu adoro ser. E os meus netos estavam na sala, que é ao lado da cozinha ali, e de repente eu ouço meu neto, na época ele tinha 5 anos, e assim, vó, vó, corre aqui, vó. Mas eu não sabia se era alguma coisa assim perigosa ou o que que era, porque quando eu entrei na sala, ele estava rolando no chão de ali. E quando eu vejo, tem uma tal de uma cena inusitada, que é essa que eu não vou contar, porque senão não tem graça. Quando eu vi aquilo, o conto,
Tá, não, não conta. Pode, tá. Não, pode contar, isso aí. Conta sim.
Não, sabe o que é? Eu sou apaixonada pelo Marajó, que isso fica para um outro dia contar. E eu várias vezes eu fui para Belém do Pará e lugares de lá, e fui conhecer a Ilha do Marajó, conheci grandes amigos, e de repente me levaram numa olaria. Sempre que eu vou, eu fui várias vezes, eu ia para a olaria, então eu tenho um monte de vasos. Desde vasos pequititicos, assim, que estão numa janela ali na sala de jantar, até vasos enormes. Adoro vaso marajoara. E eu tenho um, eu acho que ele tem algum doce, sabe? Ele fica bem pertinho, assim, da sala, perto da cozinha. A menina entrou dentro do vaso, ela nem tinha 2 anos, ela ia fazer 2 anos dali a 1 mês, mais ou menos. Quando ela ficou lá, ele ficou com uma carinha, assim, sabe? Que carinha dela! Aí o Gael, meu neto, começou a rir, me chamou, falou, vovó, eu fui correndo. Quando eu bati aquilo, a primeira coisa que deu foi pegar o celular e tirar uma foto. Porque sempre eu gosto de registrar para mostrar para o meu filho, para minha nora, porque eu adorava quando a mamãe fazia isso comigo. Ai, pegou um chocolate escondido, estava comendo, ó, e me mostrava a foto. Então eu tenho esse hábito, agora é fácil, né, com o celular.
Mas, Lela,
engraçado.
O livro está cheio de cenas assim, né? Porque todo mundo tem das crianças, a descoberta, isso vira uma literatura da família e você conseguiu fazer isso. Certamente, quando eles forem avós, você que vai estar na eternidade deles e nossa, vão ter uma história. Pô, a minha avó teve esse cuidado, ela teve esse olhar, enfim. Você fez esse livro também, depois que você conheceu a Fundação Boldrini em Campinas. Exato. E você também, quando você resolveu contar essa história, você falou assim, eu vou fazer isso aqui, para quê? Um livro para mim? Não, deixa eu dar para alguém. Você, até para a gente finalizar aqui, que o meu horário já está estourando, você tem o livro disponível, ele não está nas lojas, mas você cria um mecanismo até que permite que você faça com que a renda dele seja totalmente. Quando ela fala totalmente, ela ficou até preocupada. Eu quero que seja totalmente mesmo. Não tem intermediários aqui, toda a renda é revertida. Fala do Boldrini pra gente, pra quem que vai o dinheiro desse livro, que as pessoas vão poder comprar, porque a gente vai dar o endereço aqui.
Centro Boldrini Infantil é um lugar maravilhoso que trata do câncer infantil e adolescente. Eu, como atriz, fiz um documentário há alguns anos, conheci a fundadora, Silvia Brandalize, maravilhosa, fiquei encantada com a mulher, com a garra, com o quanto ela lutou. E um dia, depois que eu tinha mandado o livro para a gráfica, me veio assim, o anjo soprou, eu falo isso, e é verdade. Por que você não doa, né, para o Boldrini? Porque tem milhões de outras instituições. Sim, sim. Aí eu tive essa ideia, liguei para eles, conversei, entrei com o marketing deles e bababá. A gente fez um contrato, nesse contrato chegou-se a essa conclusão.
Mas enfim, o dinheiro vai para...
Vai para eles.
Quem comprou o livro, além de ter histórias de vó, é uma coisa, uma literatura que tem exatamente uma aderência com todos os avós e avós, como eu peguei o livro, como. Enfim, e também fica como sugestão para você, vovó, tem que anotar essas histórias, porque depois esquece, todo mundo tem uma literatura interna, isso é a história de cada família, como fez a Lela, e ainda com pegou certeza o livro e pega a sua renda e destina aí para uma causa tão importante. Eu quero te parabenizar, viu, Lela?
É maravilhoso.
Quero te parabenizar.
Eu sou muito feliz, carreira. É uma época muito feliz para mim, porque te dá sabe, um ar assim, eu trabalho incessantemente, porque sou eu que envelopo, que mando pelos correios. É um preço muito pouco, eu acho, é R$30 para receber em qualquer lugar do Brasil. E eu faço esse contato, as pessoas me passam pelo e-mail, que é partiucasadavó@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é 11 991 36 1582. E tem dado super certo, eu estou muito feliz com essas vendas. E fica aí a dica. É verdade,
fica a dica.
Porque tem uma frase muito interessante que é assim, que é guardar na memória as boas lembranças, sabe? Deixa a gente com o espírito mais evoluído, com o espírito mais preparado para receber e para dar. E assim, um dia, quando a gente estiver meio triste ali, que a gente sentir saudade de alguma coisa, tem aquela reserva dentro da gente, das boas memórias, das boas lembranças, que vão nos fazer sorrir, em vez de chorar.
É isso aí, Rafaela Puópolo, a nossa Lela, hashtag Partiu Casa da Vó, obrigado aí pela sua participação, pelo papo, você é sempre inspiração, é uma luz aqui na nossa manhã, você aí pode adquirir o livro, a própria Lela vai falar para você, deposita lá, ela mesma vai embalar, ela mesma vai, isso que é tá na causa. Obrigado, Lela.
Tô na causa. Gente, obrigada, uma delícia, sou muito feliz de estar participando desse programa que é tão positivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Viver é a palavra-chave, a agenda de tudo de hoje. A vida é muito importante para ser levada tão a sério. Oscar Wilde. Vamos aqui passar rapidinho para mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Dando uma olhadinha aqui nas manchetes do jornal O Globo. Só lockdown de 21 dias evitará colapso nacional da saúde e funerário. Alerta cientista. Continua preocupante a situação. São Paulo, Salvador, Araraquara e muitas outras regiões. Flamengo conquista título dado como certo desde o início, mas ganho por linhas tortas. Pois é, né? Pois é, melhor, pior do que não ler nenhum jornal e ler um só. Você, na palma da sua mão, investiga a notícia e a gente sempre aqui traz destaques importantes para você com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Mais uma do Elon Musk, Irineu. A organização sem fins lucrativos XPRIZE, que patrocina competições de design para solucionar os maiores desafios da humanidade, premiará com $100 milhões pelas três principais inovações de remoção de carbono. O concurso, financiado por Elon Musk, busca as melhores soluções que possam extrair dióxido de carbono diretamente da atmosfera ou dos oceanos e bloqueá-lo permanentemente de forma ambientalmente benigna. Para vencer a competição, as equipes devem demonstrar um modelo em escala validado e rigoroso de sua solução em um nível de remoção de carbono de 1 tonelada de CO2 por dia. E ainda devem demonstrar a uma equipe de juízes a capacidade de solução de escala econômica para níveis de gigatoneladas. O objetivo deste XPRIZE é atingir coletivamente a meta de remoção de carbono de 10 gigatoneladas por ano até 2050, para ajudar a combater as mudanças climáticas e restaurar o equilíbrio de carbono da Terra. Queremos causar um impacto verdadeiramente significativo. Negatividade de carbono, não neutralidade. O objetivo final é a extração de carbono escalonável, medida com base no custo por tonelada, totalmente considerado, que inclui o impacto ambiental, disse Elon Musk.
É isso aí, o que percebemos é que mesmo com a queda, a produção se mantém em nível relativamente elevado, o que explica as altas aí desses índices. E vamos ver, vamos torcer para que esse prêmio aí estimule muitas pessoas a acharem soluções importantes para o planeta. E vamos encerrando aí, vamos ver o que a Roberta promete para a gente para segunda-feira.
E segunda-feira, claro, é dia de insight com a presença do nosso ilustríssimo Daniel Carvalho Luz. E o destaque vai ser uma das histórias mais pedidas pelos nossos ouvintes, Amando os Excluídos. E depois o diálogo nutritivo com ele, claro. Na segunda, a gente vai ter aqui também um profissional vibrante, também da comunicação, do rádio, da TV, mas com destaque no jornalismo e narração de futebol. Jarbas Duarte. Ele é mais um que navega muito fazendo da internet a sua rádio. Até segunda-feira, um excelente final de semana para você e feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, né? Você ganhou mais um dia para quitar as pendências, estudar quais são as tendências. Primeiro, fazer o acerto de contas com o que veio de ontem para hoje. Pendências comprometem, você sabe, o futuro e atrapalham também o presente. Então, tira da frente logo suas pendências. Depois das pendências quitadas, financiadas, resolvidas, negociadas, você precisa, então, prestar atenção nas tendências, ver para onde o mundo está indo. Depois de analisar para onde vai o mundo e como isso pode impactar a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio, a sua família, aí vem o mais importante. Descobrir como é que você vai encarar esses desafios, essa realidade, para achar um novo rumo ou mesmo seguir o seu rumo. Sempre bom lembrar o que recomenda a sabedoria para a felicidade. Ainda mais importante de onde você quer chegar é saber curtir e aproveitar a caminhada. Pois é, caminhante não há caminho. É isso aí, o caminho é o caminhar. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Roberta Toledo, Tiago, Ulisses Galuti, Davi Aguiar, Isidro, toda a equipe, toda essa rede conectada à Boa Atitude, esperando você aqui segunda-feira, às 7:30 da manhã. Super sexta, bom fim de semana e faça valer o seu dia, hein?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.